Good afternoon. I have just accepted Her Majesty the Queen's kind invitation to form a new government. Let me pay tribute to my predecessor. Boris Johnson delivered Brexit, the COVID vaccine, and stood up to Russian aggression. History will see him as a hugely consequential Prime Minister. I'm honoured to take on this responsibility at a vital time for our country.
I want to see us eating more British food here in Britain. At the moment, we import 2/3 of all of our apples. We import 9/10 of all of our pears. We import 2/3 of our cheese. That is a disgrace.
Fifteen Prime Ministers and One Queen, no Terraço Cast de número 337. A abertura é dividida em duas partes. A primeira foram as primeiras palavras de Liz Truss como Prime Minister no Reino Unido, e a segunda parte foi um discurso dela de 2014 que você pode encontrar no YouTube pelo nome Liz Truss in Bizarre Speech About Cheese, Pork and Apples at Conservative Conference in 2014. O episódio de número 337 já havia sido gravado na quarta-feira, dia 7 de setembro, quando no dia seguinte, dia 8 de setembro, nos surpreendemos aí com a notícia do falecimento da Rainha Elizabeth II, que foi o segundo maior reinado da história, superando aí 70 anos e 210 dias. Perdeu apenas em longevidade do reinado para o francês Luís XIV, cujo reinado durou 72 anos e 110 dias. Deixamos desde já nossas condolências. Raquel falará brevemente ao final do primeiro assunto sobre essa questão, e no próximo episódio, o 338, abordaremos com mais detalhes aspectos que envolvem o que acontece a seguir no Reino Unido. Fique agora com a íntegra do episódio 337.
O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos o que tinha que fazer, que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da noite de 7 de setembro de 2022, uma quarta-feira em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 337, conto com a presença novamente do trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel de Sá, que finalmente contará qual é o lugar misterioso.
Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Eu tô aqui. Desculpe o barulho, tá? E hoje não vai ter previsão do tempo, porque eu estou em trânsito. E eu vou contar aqui pra vocês, né? Pra aqueles que ficaram, eu sei que vocês ficaram, assim, muito na dúvida, né? Muitos contatos com o Caio, né? Nosso locutor, não é mesmo, Caio? Que da onde eu estava nesse mistério? Bom, eu estou nesse momento em que gravo esse podcast no Reino Unido, tá? Em Londres. E eu estou indo embora agora, por isso o barulho, eu estou aqui diretamente do aeroporto de Heathrow, onde, né, eu consegui comprovar, pelo menos não no voo de hoje, mas no voo que eu peguei há um tempo atrás para ir para a Alemanha, a falta, né, de pessoas, de trabalhadores, né, short staff, como eles estão falando muito aqui nos Estados Unidos, na Alemanha. De fato, não tem ninguém querendo trabalhar nos aeroportos, tá? O desemprego ainda tá muito baixo e a gente começa, dá pra pegar casos anedóticos e falar sobre isso. Olha aí, olha a cara, olha o barulho de aeroporto. E eu peguei, né, há 2 semanas atrás, uma fila de 2 horas e meia na segurança, porque só tinha uma fila de raio-x funcionando. Hoje já foi um pouco menos pior, mas já continuei vendo várias ali, fechadas, né? Várias ali sem ninguém e tudo mais. Ou seja, né? Esse problema aí de mercado de trabalho bastante aquecido e os juros tendo que subir bastante no mundo para segurar a atividade, certamente vai continuar. Mas eu falei aqui esse oi cumprido com outro assunto, porque meu assunto de hoje não é esse.
Fim do mistério, hein, pessoal? Agora vocês já sabem. E também está aqui conosco também nossa correspondente internacional, fala Renata Cocho.
Oi, Caio e amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata falando da Califórnia e, como sempre, trazendo o boletim internacional aqui no Terraço.
E também ela, sempre presente, Fernanda Mello. Tudo bem, Fernanda?
Oi, pessoal. Grande prazer estar aqui com vocês mais uma semaninha.
Vamos então ao 337. Raquel, Boris Johnson saiu e agora o Reino Unido tem uma nova primeira-ministra, a Liz Truss. O que podemos esperar deste novo período que se inicia?
Meu assunto de hoje, gente, sou eu aqui novamente, né, invadindo aqui o boletim internacional da Renata. Eu acho que daqui a pouco a Renata vai me mandar ali uma cartinha na minha casa, né, porque normalmente quando a gente quer ameaçar alguém, assim, falar uma coisa complicada, né, que dá medo, a gente manda uma cartinha, né, no e-mail, WhatsApp e tal. Enfim, vai mandar falando pare de invadir o meu território. Mas como eu tô aqui, né, nesse país, né, nesse território, eu achei que tinha tudo a ver eu falar aí sobre a nova líder aqui no Reino Unido, né? Então, o que a gente teve nessa semana, mais precisamente ontem, né? Nesse momento aqui em que grava esse podcast, ontem foi anunciada a Liz Truss, né? Elizabeth Truss, aí, como todo mundo conhece ela como Liz Truss, como nova primeira-ministra aqui no Reino Unido. Na verdade, ontem foi anunciado que ela era a líder do Partido Conservador, e aí o líder do partido que tá em maioria, ele é o primeiro-ministro, né? Na verdade, não é obrigatório, ele é indicado, mas enfim, é isso que acontece. E aí é confirmado o primeiro-ministro depois que ela vai lá e fala com a rainha. E aí a rainha, dessa vez, a rainha, ela aceitou esse pedido, normalmente acontece no Palácio de Buckingham, mas ela estava no seu palacinho, de verão, né, que aconteceu aqui no interior do Reino Unido. E imagino que a Truss foi até lá, né, de trenzinho, para pedir, basicamente, ali, falar, né, para a rainha que ela ia fazer um governo, né, que ela ia criar um governo ali e ser a primeira-ministra. E aí a rainha, obviamente, aceitou e tudo mais, e aí ela foi confirmada como primeira-ministra no dia de hoje, tá? Aqui, dia 6 de setembro de 2023. Bom, a Liz Truss, ela é a terceira primeira-ministra mulher, né? A terceira mulher a ocupar esse cargo. Então, a gente teve a Margaret Thatcher e a gente também teve a... Nossa, tinha esquecido aqui, deu um branco no nome da Theresa May aqui. E também teve a Theresa May, que também foi primeira-ministra aí. Então, temos a terceira mulher no cargo, o que é sempre bom, é sempre positivo. Eu acho que, independente do que a gente, enfim, se a gente concorda ou discorda da visão, né, da liderança, a visão política, etc., eu sempre, pelo menos, me alegro quando eu vejo uma mulher em posição de liderança, né, independente. Aí depois eu vou ver se eu concordo com ela, com as políticas, etc., mas o fato dela já estar lá já me deixa feliz. E aí, novamente, o Partido Conservador, né, o Partido Conservador tá no poder há bastante tempo, né, acho que 12 anos, se eu não me engano, aqui no Reino Unido. Pelo menos o tempo que eu trabalhei para o governo britânico era só o Partido Conservador, e até hoje eles seguem lá, né? Então, enfim, é o que eu mais ou menos eu conheci na minha vida, né? E ela acabou de ocupar o lugar do Boris Johnson, né? O Boris Johnson, ele saiu, ele foi, enfim, sofreu, o parlamento destituiu ele, né? Derrubou ele. Depois, olha, aparentemente demorou bastante, viu, pra ele cair. Porque ele ficou num vai e vem ali no começo do Covid, ele tava indo muito mal. Aí ele ficou muito mal, foi pro hospital, ficou muito mal, pegou Covid. Daí depois ele mudou a postura completamente. E aí avançou bastante, né? Enfim, avançou muito nas vacinas, etc. Aí até que melhorou. Só que aí depois ele entrou numa sequência de escândalos, né? Teve escândalo envolvendo as festinhas que ele dava ali no meio do Covid. Aí teve escândalo de corrupção de assédio dentro dos ministros muito próximos dele. Então, assim, foi um um monte de escândalo e um atrás do outro, tá parecendo até política de outro país, né, gente? Pra vocês verem que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente sempre acha que a galera é muito mais civilizada e muito mais organizada nos outros países, mas nem sempre é o caso. É, enfim, acontece que ele caiu e aí ficou toda essa... Teve a eleição acontece pelos membros do partido, e aí você pode, enfim, qualquer pessoa pode ser membro do partido e tal, elas votam. É, isso é diferente das eleições gerais. As eleições gerais, os britânicos, eles escolhem os MPs, que são os membros do parlamento. E aí eles, né, uma votação, enfim, né, contra a população, etc. É, mas a escolha do primeiro-ministro é o partido mesmo, né? Então você tem membros do partido também, quem quiser pode ser membro, mas é só uma votação ali dos membros do partido. É, enfim, ela ganhou. Ela ganhou pelo, como os britânicos falam, uma landslide, né? Foi bem perto. É, ela ficou ali com um pouco, acho que 57% dos votos, se não me engano. Foi uma vitória ali bem apertada. Ela estava concorrendo contra o Chancellor, né? Que é o tipo o ministro da economia. É, também, obviamente, do Partido Conservador e tal. Uma disputa ali intrapartidária. É, e ela acabou ganhando. Muitos, o que eu tenho ouvido aqui de análise aqui no Reino Unido é que ela se mostrou muito próxima, assim, ela não abandonou o Boris Johnson, o que muitos dos membros do partido acharam bom, né? Então, que não pulou do barco, que não abandonou a política dos conservadores que estava, enfim, que querendo ou não, por mais que tivesse ali escândalo, tivesse gente contra, ela foi ali firme em relação ao partido. E dentro, obviamente, dentro dos partidos é muito difícil dizer o que acontece. Os partidos são assim no mundo inteiro, né? É uma politicagem. É, eu devo dizer, para quem não viu no meu Instagram, eu tive a oportunidade de conhecer Liz Truss. Ela, quando ela era secretária ainda, ela não era nem ministra de comércio, ela foi fazer uma visita ao Brasil quando eu trabalhava, né, pro governo britânico. E aí eu fiz parte ali de uma visita nada glamurosa, tá? A gente tinha que arrumar tudo, inclusive onde ela ia comer, com quem que ela ia falar, o que que ela ia falar. É assim que funciona o trabalho no governo, que não é muito menos glamuroso do que parece. Mas enfim, tive a oportunidade ali de conhecê-la, então eu fico me sentindo muito importante que eu já conheci, já passei alguns dias ali com a atual primeira-ministra. Mas não é pra isso que eu estou falando aqui com vocês, né? É pra dizer que o que eu achei muito particular, né? Eu ouvi hoje tem um podcast da BBC, que é tipo Morning Coffee, Morning alguma coisa, que é um programa de uma hora, e bem parece programa de rádio mesmo, né? Assim, tipo o CBN, vamos dizer aqui. É, tem bastante gente ouvinte participando, pessoas, né? Os britânicos aqui falando a visão deles e tal, análises. E aí, o que eu achei muito interessante é que a grande maioria das pessoas comentou sobre, o assunto principal foi a questão da energia. E é como se não tivesse mais nada para fazer no país que não fosse a questão energética. Então, assim, tá um absurdo na mente de todo mundo só fala isso. Tanto os negócios, né, então tanto as pessoas enfim, grandes e pequenos negócios principalmente, né, que tem uma grande... participação aqui na economia britânica, quanto à população muito preocupada com a conta de energia, que vai subir muito, né? Então, aqui, pelo que eu entendi, o sistema, ele funciona, você tem um cap, né, que é elevado, você tem um máximo dessa conta da conta ali de gás, e ela pode ser, e ela vai sendo ajustada conforme de gás e de energia, pelo que eu entendi. É both, né? Eles falam aqui tanto de gás quanto de energy. E eles estão muito preocupados com os dois, né? Porque os dois têm uma relação direta com a importação, né, ali da Rússia, e de toda essa maluquice que virou com o mercado de commodities energéticas, que são praticamente todas derivadas do petróleo. E quando não, a gente olha para energia ali de... hidrelétrica, que tem, mas também aqui no Reino Unido, eu confesso que eu não sei se eles usam muito, mas assim, eles importam grande parte, e muito da energia, você vai criando um desequilíbrio, né? Porque tem energia hidrelétrica na Europa, eu sei que se usa bastante, mas por conta da seca que tá, os rios estão em nível muito, muito, muito baixo por causa dessa, da pior seca que atingiu aí a região nos últimos 500 anos, né, que eu já até falei aqui, falei da questão dos rios navegáveis, etc. Então, assim, uma coisa leva a outra, né, vai acabando de um lado, aí vai começando a importar de um, né, importar de outra fonte. Essa outra fonte era o que o país, por exemplo, o Reino Unido e outros países usavam. Então, e obviamente por trás disso tudo, além da questão climática, a gente tem aí a guerra entre Rússia e Ucrânia e as sanções implementadas contra a Rússia. Então, os britânicos muito preocupados com essa questão da energia e tem esse limite que é ajustado todo ano. E parece que esse ano ele ia passar de, pelo que eu entendi, por volta de 2.000, de 1.000 pounds ou 1.500 pounds para uma coisa como 2.500, 3.000 pounds, assim, mais do que dobrar, né? O custo para as famílias. Eu não sei se eu estou falando os custos certos aqui, tá? Eu esqueci realmente os números, mas é assim, a parte importante é esse custo mais do que dobrará para famílias. E assim, o que eu ouvi é bem interessante, né? Os pequenos negócios falando, olha, eu não vou conseguir. Se eu tiver que pagar tudo isso, para mim não vai dar. E aí, o que que a Liz Truss, ela basicamente baseou ali o seu todos as falas que ela teve até agora nessa questão da energia, né? Então a ideia dela é fazer um subsídio, né? Então, estabelecer, voltar para o limite que era em abril, pelo que eu entendi, né? No começo, né? Antes desse spike muito, muito grande, acho que até antes de abril, né? Pro começo do ano, não se falou ainda, era um mês exato. E como pagar isso, né? A ideia é que depois você tenha essa conta vai sendo cobrada dos próprios consumidores ao longo dos próximos anos. Então, as distribuidoras vão ter que ter essa responsabilidade. E aí, obviamente, tem muito economista preocupado que isso vai criar uma certa confusão no mercado, né? Porque você cria uma batata quente ali para os distribuidores, né? Para as distribuidoras, olha, você vai ter que cobrar isso aqui dali para frente, você vai ter que arcar com esses custos agora. Então, assim, realmente uma conta muito alta. A gente sabe como é que funciona isso, a gente sabe que tentar controlar os preços nunca é uma boa ideia. A gente já tentou de muitos jeitos no Brasil. E o que eu ouvi também de muitos especialistas aqui é que é melhor fazer uma coisa focalizada em famílias que precisam. Mas assim, o descontentamento parece que aqui, como eles falam, across the board, né? Todo mundo reclamando, os pequenos negócios, as famílias de classe média, de classe mais baixa. Então, e por mais que não seja, o Reino Unido não seja ali, tipo, como a França, né, em termos de benefícios, welfare state, eles já têm bastante benefício, assim, para as famílias mais pobres. Então, ao que eu entendo, um pepino bem grande, né, como está sendo em grande parte do resto do mundo. Mas o que eu achei também bem interessante uma líder do Partido Conservador está falando em controle de preços, né? O Partido Conservador normalmente é aquele que é observado como mais, né, relativamente liberal na economia, fala sobre desregulamentação, né? A Margaret Thatcher foi muito conhecida por isso, né? Uma regulação menor na economia, dá mais espaço para o mercado, né? E muita gente comparando a Liz Truss com a Margaret Thatcher, mas assim, eu começo a ficar com um ponto de interrogação na cabeça quando eu vejo isso, porque, né, não é o que parece. As políticas estão bem, bem diferentes, né? Uma falando ali de controle de preços e etc. E ela também tem um discurso bastante nacionalista no sentido ali de, né, tem um discurso, ela ficou muito famoso quando ela ainda era secretária, nem sei se ela já era secretária, mas ela estava falando ali de quanto o Reino Unido precisava consumir os produtos, né, os alimentos feitos pelo Reino Unido, e ela fica falando sobre queijo, sobre o fato de que o Reino Unido importa um terço do queijo. Isso é um absurdo, virou um meme, né, para quem está com curiosidade, que é só colocar no Google Liz Truss cheese, que é bem engraçado. Mas é isso, assim, são visões que é uma visão complicada, porque, né, não é complicada, mas é interessante de ver de longe, né, porque o próprio Brexit, né, muita gente fala, foi realmente uma política totalmente nacionalista, etc. De fato, muita gente que votou podia estar pensando assim, né, muitos do que defendiam, etc., mas não era o que o governo, quando implementou o Brexit, falava, né. Eles sempre diziam, olha, a gente está saindo da União Europeia para justamente conseguir ter mais liberdade para fomentar o livre comércio. Então vamos conseguir, esse foi o discurso deles, pelo menos depois que passou o Brexit, que acabou, enfim, que foi surpresa até para o próprio Cameron, né, David Cameron, que estava ali no poder, e saiu e etc. Mas assim, é uma visão de que não, Open UK, Great Britain, né, então assim, Trade is great, né? As campanhas do governo britânico, mas vamos ver o que acontece agora com toda essa visão, né? Agora que o Brexit está basicamente consolidado, né? Como é que vai funcionar essas ideias de livre comércio e de acertar e de fechar acordos comerciais com outros países, com uma primeira-ministra que às vezes não, né, fala, que historicamente não falou tanto para esse lado. Mas vamos ver, eu acho que assim, é engraçado que eu não consegui ouvir nem sobre isso, porque só se falou sobre energia. Então é uma coisa incrível, está assim, primeira, segunda, terceira e quarta prioridade aqui, para tanto, né, para os negócios, pequenos negócios, para as famílias aqui e para os políticos no Reino Unido. Então é isso, gente. Voltarei com mais novidades. Peço desculpas pela minha falta de acurácia nos números aqui, né? Ah, não sei quanto que é exatamente tal, que eu fui falando aqui do que eu lembrei. Mas vocês podem enviar as suas reclamações para o Caio Augusto, né? E aí qualquer coisa ele me expulsa aqui desse podcast e fala que eu tenho que criar vergonha na cara e trazer os dados direito. Mas a ideia, gente, é trazer essa visão geral para vocês. Eu imagino que não tenha nenhum britânico me ouvindo aqui falando em português sobre o problema, que ele vai saber muito melhor que eu. Então é mais para a gente ter essa ideia de que a economia global vai passar por maus bocados, está passando, né? E a Europa e a região, né, e o Reino Unido tá nessa região, querendo ou não, estando em União Europeia ou não estando em União Europeia, que certamente está aí no olho do furacão. É isso, gente! Oi, gente, eu de volta aqui, contando com a edição do Caio e do Farofinha, para me colocarem aí no meio, mas para dizer que parece que eu previ, né, para falar de... Falei que eu queria falar do Reino Unido, né, parece que eu quase peguei esse momento histórico, um momento histórico triste, né, infelizmente, a morte da Rainha Elizabeth II. Como eu falei, a Liz Truss foi lá pro palácio em que ela estava, na Escócia, para pedir permissão para formar um governo. E aí, enfim, dois dias depois, a gente ficou sabendo aí do falecimento da rainha. Assim, um detalhe, uma curiosidade aqui, né, que se a rainha tivesse morrido antes, isso teria sido um grande pepino para Liz Truss, porque até, enfim, já obviamente já assume imediatamente o Charles, mas ainda tem que ver a coroação, ainda tem que acontecer um monte de coisa aí, então provavelmente teria sido um certo pepino para Liz Truss, mas agora ela já é primeira-ministra. Bom, um reinado aí, né, que durou mais de 70 anos, ela passou aí por 15 primeiros ministros, né, então, né, imagina todos os eventos que ela passou ao longo de todo esse tempo, né? Então, lembrando que muitos desses primeiros ministros tiveram dois mandatos, né? Então, é muito tempo. Se a gente acha que dois mandatos de presidente já é muito, imagina essa rainha aí por 70 anos no poder. Agora, enfim, os impactos imediatos, né? A monarquia espera que não sejam nenhum, né? Que não seja nenhum impacto, justamente pelo objetivo deles ser esse poder institucional, esse equilíbrio institucional entre os poderes britânicos, né? Mas a gente já vê aí algumas nações da Commonwealth falando que querem virar repúblicas, né, aproveitando a oportunidade. É complicado, Charles não tem a mesma popularidade que tinha, né, a Rainha Elizabeth. Muita gente falando sobre, né, ele renunciar e assumir o William, né, que é muito mais popular, mas ao que tudo indica não será o caso, será o Charles mesmo que vai seguir, né, no seu reinado, assumindo aos 73 anos, né, então o rei mais velho assumindo ali o poder. Ela foi a rainha mais longeva e ele será o rei mais velho a começar a entrar no poder. Então é isso, gente, uma notícia triste, né? Mas vocês sabendo aqui sempre, análises de primeira mão no Terraço Cast.
Antes de fazer o comentário, uma observação. O título do podcast se dá porque, agora com Truss, a Rainha Elizabeth II chega à 15ª pessoa que ocupa o cargo de primeiro-ministro desde 1952, quando tornou-se rainha. Liz Truss entra para a missão em um momento muito complicado, de inflação bastante alta e ainda sem muitas perspectivas de quando é que será reduzida, né? Quando é que a gente vai ver uma queda, tendo de lidar de maneira bastante direta com os efeitos do Brexit e também, é claro, com os efeitos da energia que está no telhado, o que afeta a Europa como um todo. O que acontece e quais decisões serão tomadas ainda precisaremos ver e acompanhar. Mas desde já vale ressaltar uma coisa. Muita calma nessa hora se você cravou é a nova Thatcher, por ser do mesmo partido ou parecer ter o mesmo direcionamento, principalmente porque as condições hoje são bem diferentes. Em segundo lugar, por discursos colocados por ela abertamente, como esse que você ouviu na segunda parte da vinheta de abertura desse episódio e também que a Raquel comentou um pouco sobre. Podemos esperar políticas ainda mais nacionalistas e centradas no próprio Reino Unido. Em tempos de altos reclames e problemas imediatos, ideologia e mudanças profundas costumam ficar em segundo plano. Existem sim o urgente e o importante, mas quando o urgente é muito urgente, como está acontecendo agora, o importante fica eclipsado. Liz Truss vem para ajudar a aliviar as coisas ou colocará na mesa medidas que deixarão tudo ainda pior. Não se preocupe, o que tiver de relevante você ficará por dentro aqui no Terraço Cast. Quer encontrar o Terraço por aí? Só olhar nossa Linktree. Lá estão nossos endereços oficiais. No YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Ah, e um lembrete, estamos nos últimos dias do recebimento de artigos para o nosso compromisso democrático de todo ano eleitoral. Você está se candidatando esse ano e quer contar por quais motivos as pessoas devem votar em você? Ou então você tem tanta convicção em quem você vai votar para presidente que quer listar alguns motivos? Confira as regras para o envio dos artigos das sessões Vote em Mim e Por Que Voto Em, que estão em dois posts fixados lá no nosso Instagram. Nosso compromisso democrático e de abertura com você. Renata, traga para nós o Boletim Internacional.
Essa semana o Caio queria me explorar um pouco, ele queria que eu falasse sobre três assuntos, que é a questão da crise energética na Europa, a questão da Constituição do Chile e também da nova primeira-ministra do Reino Unido. Graças a Deus, achei que era um pouco exploração, só porque não é feriado da independência aqui nos Estados Unidos essa semana, mas foi o Labor Day, o dia do trabalho aqui nos Estados Unidos foi ontem, então nós também tivemos um feriado essa semana, mas aqui não caiu na quarta, caiu na segunda. Mas enfim, a Raquel, que já acho que já até morou na Inglaterra, trabalhou uma época com a embaixada britânica, assumiu essa função aí da primeira-ministra do Reino Unido, graças a Deus, porque é um assunto que eu acho que eu sabia menos. Então vamos falar aí da crise energética na Europa e da Constituição chilena. Começando pela parte europeia, né, o que a gente viu na semana passada foi um anúncio da Rússia de que iria parar de enviar gás natural para a Europa pela Nord Stream 1, né, que é o gasoduto que liga a Rússia ao norte da Europa e que abastece, ele era responsável por abastecer 89% do gás natural da Rússia para a Europa. E a gente sabe, né, que a Rússia, ela sustentava até o ano passado 40% do consumo de gás natural no continente europeu, um percentual ainda maior para a Alemanha. Então, a economia alemã era muito dependente dessa oferta de gás barato vindo da Rússia. E aí a Rússia resolveu que não vai mais vender esse gás mais barato para a Europa, né? As autoridades europeias estão dizendo que isso é uma espécie de chantagem, que eles estão fazendo isso por conta das sanções que a Europa fez, né, quando começou a invasão da Rússia na Ucrânia. E pode até ser, né? Assim, guerra é guerra. Esperavam o quê? Eu não tô aqui de maneira nenhuma defendendo a Rússia. Eu acho que o Putin, né, acho que indiscutível, totalmente errado, não se invade um outro país independente. É uma guerra de conquista. Eu acho que é certo que o mundo inteiro, e a Europa, né, especificamente porque tá ali do lado, mas o mundo inteiro é ir contra essa invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia. Mas é claro que a Rússia também não ia aceitar quieta essas sanções e falar assim, não, tudo bem, eu vou fingir que não tô vendo aqui que vocês estão apoiando a Ucrânia, porque é claro que o Putin acha que ele tem razão na guerra. Se ele não achasse, bom, se ele achasse que ele não deveria fazer a guerra, ele não estaria fazendo. Então, assim, obviamente, sem querer defender o Putin ou a Rússia, eu acho que já era esperado de que a partir do momento que a Europa e o mundo colocam sanções econômicas na Rússia, que a Rússia ia reagir a essas sanções da forma como ela pode, e se ela é um fornecedor importante de gás natural e ela ela resolve fazer essa sanção também, né? Nesse caso, eu acho que estaria aí dentro do direito deles. Mas para a Europa isso é muito ruim, né? Esse gás natural ele servia para linha de montagem de diversos produtos, para aquecimento de casas, para fornecimento de energia elétrica em geral, num contexto que a gente está vendo de inflação. Então a gente já estava vendo preços, né, mundiais subirem por uma série de fatores, né? Então a gente teve assim a queda de produção por causa da pandemia, a queda de produção de produtos agrícolas e fertilizantes também por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia, e agora um aumento dos preços de energia elétrica. Então a gente está num cenário importante inflacionário, um cenário que soma-se a isso de crise climática. Então a gente já está vendo em várias partes do mundo, né, os efeitos da mudança climática. Acho que, né, você tem que ser muito negacionista para não ver que a gente está tendo problemas climáticos no mundo inteiro, inclusive na Europa. Então a Europa teve um dos verões mais quentes dos últimos tempos, tá sofrendo uma seca também muito importante, né, principalmente na França, mas também em outros países. Isso também gera uma queda na produção de energia hidrelétrica. Então, assim, não só você tem uma queda no fornecimento de gás natural vindo da Rússia, um aumento no preço do petróleo, porque a Rússia também é uma grande produtora de petróleo, aumento no preço dos alimentos e agora também uma diminuição na capacidade produtiva de energia elétrica. O que se espera? É um dos piores invernos que a Europa vai passar, né, nos próximos meses. Vai ter problema, né, de blackout, problema de queda de produção, algumas fábricas podem fechar, problema de aquecimento nas casas também. Então, assim, vamos ver o que a Europa pode fazer para mitigar esses problemas, né? Os Estados Unidos, por exemplo, já estão oferecendo enviar gás liquefeito de petróleo, né, que nem é o mesmo gás que tem nos nossos botijões, mas esse gás liquefeito de petróleo, apesar dele substituir o gás natural em algumas formas, ele primeiro é mais caro e segundo que não é todas as plantas, né, tipo de linhas de produção que podem fazer essa adaptação assim automaticamente. Então, assim, apesar de ter algumas dessas coisas que podem ajudar a mitigar o problema, né, a Alemanha tá aumentando ali, tem duas plantas de energia nuclear que eles estavam pensando em desativar ou iam entrar em manutenção, não vão mais, estão aumentando a produção, né, de carvão também, mas isso, né, acaba tendo um outro efeito também na piora nas questões climáticas. Então não tem solução fácil, é um problema de crise energética global, mas que afeta a Europa, claro, de uma maneira assim bem mais impactante do que o resto do mundo. Bom, mudando de assunto e falando do Chile, né, como vocês devem ter acompanhado, no último domingo os chilenos foram para a votação num plebiscito e decidiram por reprovar a nova Constituição. Foi uma vitória esmagadora do rejeito, né, 62% contra 38%. Muita gente foi votar, mais do que foram nas últimas eleições. Então, uma participação popular bastante grande e uma rejeição também bastante enfática da nova Constituição chilena. Inclusive, o presidente, né, o Boric, que é mais, digamos assim, de esquerda, ele era um dos grandes apoiadores da nova Constituição. Ele foi fazer um discurso depois que ela foi rejeitada, falando aí que a população chilena tinha dado duas grandes mensagens. A primeira era um apreço pela democracia, né, ressaltando o grande comparecimento da população nas urnas, mas também uma mensagem clara de que não é essa Constituição que a população chilena deseja, né, de uma insatisfação muito grande com o resultado dessa Constituinte. A Constituição chilena que está em vigor hoje, ela foi escrita em 1980, ainda durante a ditadura do Pinochet, né, que foi uma das ditaduras aí mais sangrentas da América Latina. É claro que o texto original, né, já foi modificado, já teve várias PECs, né, que nem a gente tem no Brasil, né, emendas constitucionais. A Constituição chilena foi emendada diversas vezes, ela não mantém o texto original de 1980 do Pinochet, mas o arcabouço ainda era do Pinochet. Em outubro de 2019, o Chile teve grandes manifestações de rua, né? Coincidentemente, um gatilho parecido com as manifestações de 2013 no Brasil. Depois de um aumento de preço no bilhete do metrô, a população foi para as ruas muito insatisfeita. Na época, o governo era o Piñera, e ele, como resposta a essa insatisfação popular, nessa revolta popular, ele resolveu convocar um plebiscito, na verdade, buscando saber se a população possam querer ou não uma nova constituição. Esse plebiscito, a nova constituição foi aprovada por um percentual bastante grande dos chilenos, 78% disseram que queriam uma nova constituição. Então, em 2021, essa nova constituinte foi eleita, e a principal, assim, digamos, característica dela é que a constituinte, né, os deputados, digamos assim, que foram a Assembleia Constituinte, que foram escrever essa constituição, ele tinha uma representação igualitária da sociedade chilena. Então, mesmo número, né, uma paridade de gênero entre homens e mulheres, eles também colocaram assentos reservados para as comunidades indígenas originárias, que também estavam representados ali na Constituição, e escreveram 388 artigos, considerados aí uma Constituição bastante moderna, principalmente no que diz respeito à garantia dos direitos indígenas, da preservação do meio ambiente, da garantia dos direitos das mulheres. Mas, assim, alguns artigos, eles ficaram bastante polêmicos, e a principal, assim, sensação que dá é que era uma Constituição, assim, muito difícil de ser cumprida, no sentido de que tinha ali muitos direitos sociais, muitos direitos, né, programas sociais, muitos direitos garantidos, mas, assim, não se dizia ali como é que, da onde ia sair o dinheiro, né, como é que a gente ia garantir toda essa, né, esse acabouço aí de proteção social num país que é eminentemente pobre, muito parecido aí com o Brasil em termos de, né, de PIB, assim, não, claro, per capita e tal, né, enfim, como é que você ia financiar, né, como é que, qual seria o impacto fiscal dessa nova Constituição, que ela se, no final, assim, né, isso a partir de março, abril de 2022, né, em que o rejeito começou a ganhar força, porque foi visto ali não só uma, digamos, uma rejeição a essa parte aí, digamos, dos costumes, né, dos direitos humanos e tal, né, dos direitos das mulheres, existe uma rejeição dessa parte também por parte da população, mas também uma rejeição da parte aí do acabouço social econômico, de como é que a gente vai financiar essa nova Constituição. Enfim, mesmo muitas pessoas do governo, digamos assim, né, que não eram da oposição, que defendiam a aprovação dessa nova Constituição, recentemente começaram a pregar um slogan assim, olha, vamos aprovar, depois a gente muda. Mas isso aí não colou, né? Como eu falei no começo, a nova Constituição foi rejeitada por 62% dos eleitores, e agora o que o Boric falou foi que, enfim, que eles vão precisar trabalhar mais duro, vão precisar dialogar mais para chegar num texto aí que represente as vontades, os desejos da população chilena como um todo, e que possam aí reunificar o país. Mas isso a gente ainda não sabe como é que vai ser feito na prática. Então, da mesma maneira que a Europa, que no caso do Chile, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos e ver o que vai dar essa nova Constituição, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana. Desculpa que tá tendo três obras em volta do meu prédio, então eu espero que o nosso editor, o Farofinha, consiga tirar esse barulho em volta, mas era esse o recado que eu tinha a dar para vocês essa semana.
Boletim internacional anda mais movimentado que a média, né? Vamos lá! Caos Mediterrâneo. O conjunto de situações que complicam a coisa no Velho Mundo parece ser ainda mais complicado do que o que se passou na pandemia. E o motivo é bastante direto. Na pandemia, o mundo se debruçou em desembolsos e pesquisas que buscavam encontrar uma vacina para destravar tudo. Tá, tudo foi mais rápido do que a gente imaginava, e em menos de 2 anos a vacinação se ampliou o suficiente para destravar o mundo. A complicação agora é maior porque a tal dependência criada em termos energéticos da Europa para com a Rússia demorou anos, e uma sequência de decisões bastante equivocadas para acontecer, a saída disso não envolve nenhuma trivialidade, ou em termos bastante diretos. Ninguém sabe sequer como ou em qual prazo esse conjunto imenso de dificuldades será reduzido e ocorrerá retorno à normalidade. Ficam do que vimos até agora dois conselhos importantes para muitas coisas na vida e nos negócios. Em primeiro lugar, saiba onde pisa quando estiver falando das coisas mais relevantes para sua vida ou negócios. E ouça quando alguém fundamentar que algo está errado, porque, ainda que você discorde, deveria servir pelo menos para calibrar os ponteiros de acordo com alguma visão antagônica à sua. Em segundo lugar, jamais se esqueça que numa briga, você tendo começado essa briga ou não, depois do primeiro soco dado, alguma resposta virá. A ideia de que o outro lado ficará só aguardando mais socos é, no mínimo, de uma ingenuidade extraordinária. extraordinária. E sobre a Constituição chilena, o aspecto sensível de quando ela foi colocada em vigor, né, uma literal ditadura comandada por Pinochet, gerou uma enorme movimentação demandando mudanças. Isso é claro. Porém, a própria população, via esse plebiscito, sinalizou que deseja mudanças, mas que elas precisam estar conectadas com a realidade. Não adiantaria nada colocar na letra da lei várias coisas que jamais aconteceriam ou que na prática ninguém saberia minimamente de onde viria o dinheiro para fazer ou como é que seria articulado, né? Em termos diretos. Questão ainda em aberto por lá, mas com uma derrota enorme nesse plebiscito, ficou bem claro para quem estiver a cargo de desenhar essa Constituição que a simples ideia de coloca aí qualquer coisa na mesa apenas para termos uma nova carta magna definitivamente não vai ser uma saída. O Terraço pode ser parceiro da sua marca, sabia? Produção de conteúdo em texto, áudio, vídeo, do jeito que você precisar e com a entrega que tem o nosso jeitinho. Se você quiser saber mais sobre como isso é possível, olha na nossa Linktree o link Contrate o Terraço e nos chame que te contamos com detalhes. Fernanda, o metaverso ainda não é uma realidade tão difundida e já teremos regulação sobre isso tudo. O que podemos esperar sobre isso?
Pois bem, meu caro amigo Caio e meus caros amigos do Terraço. O metaverso não chegou chegando ainda, mas quando chegar, a gente pode ter certeza que não vai ser um ambiente controlado por uma empresa só. Apesar do Facebook ter dado essa impressão, né, quando eles mudaram o nome da empresa para Meta, isso coincidiu também com investimentos de outras grandes empresas, como a Microsoft. Então, a gente tem um ambiente que tá sendo moldado, né, ou que grandes empresas estão tentando moldar, um lugar que vai ser um ambiente de realidade virtual, de identidades digitais. Então, não tem muita gente interessada, não vai ser um ambiente somente de uma empresa. Eu não me recordo se eu já comentei com vocês sobre essa curiosidade, mas o termo metaverso foi cunhado pelo autor de ficção científica chamado Neil Stephenson, que em 92 escreveu um livro chamado Snow Crash, e nesse livro ele retrata uma distopia em que o ser humano é hipercapitalista e que nessa humanidade hipercapitalista houve uma opção coletiva para que as pessoas tivessem a vida em ambientes virtuais. E assim, apesar de parecer muito chocante, né, contando assim, especialmente lá em 92, até agora a nossa experiência não tem sido menos surreal do que isso, porque a gente vê que cada vez mais no mundo as empresas vão se tornando cada vez mais digitais, migrando para o mundo digital, e no mundo real a gente consegue ver, né, de forma palpável no nosso dia a dia, que os serviços, até as relações interpessoais, estão cada vez mais nos meios. E acontece que a introdução nesses ambientes digitais de forma mais imersiva foi prejudicada no início por alguns episódios que a gente sabe muito bem, de bullying, de assédio, de fake news, até no ambiente político, de agressão sexual, enfim. Todos esses abusos que a gente associa às plataformas que crescem muito rápido, que não dão conta de controlar o tipo de conteúdo que circula por ali, hoje em dia essas plataformas precisam correr atrás para adequar as famosas diretrizes da comunidade, né? Então, a ética das novas tecnologias sempre ficou atrás da própria inovação em si, né? A discussão sobre um ambiente ético, um ambiente sadio, aconteceu depois de alguns episódios. Então, depois de um grande avanço no reconhecimento das imagens de inteligência artificial em 2012, houve um interesse corporativo e governamental nesse campo, e isso atrai muitas contribuições de pensadores, de ética, antropólogos, ativistas, que vão estudar e entender os perigos de treinar a inteligência artificial com dados, muitas vezes tendenciosos. E aí, uma nova linguagem foi desenvolvida para incorporar no design de novos aplicativos, no desenvolvimento de novos aplicativos, segundo alguns valores éticos. Para dar um exemplo mais comum, assim, mais da nossa realidade, o Twitter e o Facebook, é a rede social, né, não a companhia, eles não vão implantar a inteligência artificial em plenos vapores, porque isso, de certa forma, prejudicaria o engajamento na rede. Então, o que a gente pode entender é muito difícil para empresas dessa magnitude desistirem voluntariamente do poder que elas ganharam ou que a gente foi dando sem perceber, né? E, mais recentemente, alguns consultores corporativos e vários programas passaram a profissionalizar esse tipo de tema. Então, um desenvolvedor que entenda de inteligência artificial de uma forma que consiga lidar com riscos e com reputação, com falhas éticas, enfim, que sejam mais especializados nesse segmento. E aqueles que trabalham com inteligência artificial dentro de grandes empresas de tecnologia seriam pressionados a considerar as questões como: é apropriado usar a inteligência artificial para essa tarefa? Esses dados vão ser usados para treinar os aplicativos de uma forma confiável? Para esse fim, muitas empresas de tecnologia estabeleceram conselhos de ética independentes, mas a confiabilidade dessa forma de governança foi colocada em dúvida, porque houve uma situação em que alguns pesquisadores foram expulsos por conta de falta de confiança nesse nível de ética, e isso leva a uma preocupação sobre a autorregulação desse setor. Estabelecer uma base ética sólida para o metaverso, que é o que a gente está acompanhando para o futuro, exige, de certa forma, que a regulação nesse mercado esteja pensando à frente. Então, a gente precisa pensar o seguinte: o metaverso já está divergindo da inteligência artificial, porque, embora a inteligência artificial tenha sido centrada nas operações corporativas, ou seja, o seu banco lendo seu rosto, empresas comprando ou pagando pelo marketing que direciona melhor os produtos, ou seja, sempre voltado para as companhias querendo atingir o seu público consumidor, o seu público-alvo. O metaverso é mais centrado no próprio consumidor, o que significa que existem riscos comportamentais que a gente não consegue prever ainda hoje, né? Porque não é uma realidade no nosso dia a dia. E aí a gente tem uma situação que, assim como na época das redes sociais sendo regulamentadas, foi usada a regulamentação das telecomunicações, dos meios de comunicação antigos para tentar regular as redes sociais. E agora a gente pode observar uma tentativa de adequar a regulamentação das redes sociais para um modelo de governança no metaverso, mas isso não necessariamente vai ser um fit perfeito, porque a regra não foi feita originalmente para aquele ambiente. E com isso, pela história, a gente viu, pela nossa experiência com redes sociais, que existiram questões que a gente não imaginava antes. Um ambiente totalmente digital cria o potencial para uma coleta de dados, e como ninguém sabe exatamente como as pessoas vão responder a esses ambientes novos, existe um argumento para se usar sandboxes para permitir uma distribuição mais ampla. E aí você me pergunta: o que tem a ver a caixinha de areia que meu gato usa para brincar, tem a ver com o sandbox de forma regulatória? Então, a ideia é criar um ambiente de experimentação que deixa alguns agentes do mercado testando quais são as inovações por um determinado período de tempo. Então, pessoal, apesar de o metaverso ainda ser uma realidade um pouco distante do nosso dia a dia, é importante que haja esse debate sobre a regulamentação para que, de certa forma, a gente aprenda com a história e que não tente minimizar os problemas que a gente teve no início das redes sociais, por exemplo. E até uma questão interessante, que isso já é um pouco mais discutido lá fora. E essa semana o Caio me mandou a matéria do Financial Times, que falava exatamente sobre como essa regulação do setor vem, mas vem aos pouquinhos. E uma das dificuldades para moldar essa regulamentação abrangente é a amplitude das preocupações. Como a gente viu, é difícil prever, né, como vai ser o futuro para já tá apostos, prevendo atividades não desejáveis. Então, além dessa concorrência entre as empresas, a Meta, a Microsoft, diversas outras grandes empresas, existe uma preocupação também com a privacidade, com a segurança, com o preconceito online. E aí, alguns países já fizeram alguns movimentos. Na Coreia, os operadores de loja de aplicativo como a Apple não podem mais forçar os desenvolvedores a usar os seus próprios sistemas de compra no aplicativo e pagar uma parte da receita. A Lei de Serviços Digitais da Europa exige que as empresas melhorem a moderação do conteúdo. Os Estados Unidos ainda precisam impor alguns limites na escala, mas existe em andamento trabalhos para ampliar o escopo da regulamentação. E é natural que nos Estados Unidos, por exemplo, que é o grande ambiente para o desenvolvimento dessas empresas, claramente existe a preocupação, na verdade, das pessoas com a inflação, com essas questões mais do dia a dia de controle de preços, que a gente já vem comentando aqui por vários episódios, mas o debate começa a crescer. Existe o trabalho de uma senadora americana para tentar proibir que grandes empresas priorizem os seus próprios produtos e serviços numa lei antitrust. E a gente sabe que os serviços gratuitos, por exemplo, redes sociais, pesquisa no Google, enfim, são serviços que continuam populares e vão crescendo cada vez mais. Então, isso retoma a nossa pauta do início sobre a necessidade de tanto de autorregulação como de pensar coletivamente na regulação desse setor. E por aqui a gente vai seguir acompanhando como vai se dar essa evolução. Como diria o Financial Times, ela vem chegando, mas o reloginho vem contando e não vem tão rápido assim.
Independente de você que nos ouve ver ou não potencial no metaverso, o aspecto econômico mais interessante dessa notícia trazida pela Fernanda é o fato de que, pela primeira vez desde que a internet passou a figurar de maneira cada vez mais presente em nossas vidas, né, que começou aí nos anos 90, acelerou nos anos 2000 e escalou exponencialmente dos anos 2010 até agora, pela primeira vez teremos a possibilidade de uma verdadeira descentralização da tomada de decisão. Para não parecer que eu tô falando grego, vamos lá de maneira bastante direta. Pode ser a primeira vez em que não teremos, ao menos teoricamente, grandes empresas dando as cartas e definindo tudo dentro dos mercados. Situação essa em que seguimos mais os anseios e as vontades dessas empresas do que necessariamente a utilidade que poderíamos ter. Descentralização é um aspecto positivo em termos econômicos porque, na prática, significa que as duas partes do mercado, a oferta feita pelas empresas e a demanda preenchida pelas pessoas terão poder mais ou menos equiparado. Então, novamente, se o metaverso vai pegar ou não, não sabemos, mas ele se desenvolve atualmente com uma base em uma interessante desconcentração. Inclusive, um ponto polêmico para você que nos ouve pensar um pouquinho. A última vez em que uma grande desconcentração de mercados aconteceu globalmente foi nos Estados Unidos no início do século passado, com as medidas do chamado Antitrust Act, né? Que foram ali os primeiros anos, 1900, 1910 e tudo mais, que desmembrou diversos monopólios intersetoriais com a ideia de reduzir o poder desses monopólios em relação aos consumidores. Não preciso nem citar nomes, mas o que será que aconteceria nos dias atuais se a gigante do varejo americana com nome de Floresta Brasileira, a empresa de buscas com G de gigante e a enorme rede social que quer puxar à frente do metaverso passassem por algum processo minimamente parecido de redução de poder? Autorregulação não é impossível, ela pode mesmo acontecer, mas impossível de verdade é contar apenas com boa vontade de quem decide o mercado por ser absoluto e majoritário. Antes de nos despedir do trio mais amado do Brasil, um apontamento interessante. Além dos 200 anos de independência do Brasil celebrados nesse 7 de setembro, data da ancoragem desse podcast que você está ouvindo agora, também são 200 os episódios que essa voz que você está escutando agora ancoraram até então. Peguei esse bastão no episódio de número 137 e sigo cada vez mais animado a ajudar, nem que seja só um pouquinho, você que nos ouve, a saber com maior cuidado e detalhes sobre temas de economia e política do Brasil e do mundo. Note ótica aqui no TerraçoCast não importa a ideologia de quem fala e nem de quem escuta, mas a análise e a discussão cuidadosa de situações que, se não fazem diferença diretamente na sua vida, servem pelo menos para que você fique com a antena ligada em aspectos que não conhecia antes ou tenha reflexões que nem imaginava que poderia ter. Nosso compromisso segue sendo com você. Portas abertas para feedbacks e sugestões de qualquer natureza. Aproveito, inclusive, para agradecer todos os que contribuíram para essa caminhada. Só tenho a agradecer. Na verdade, eu tenho um pedido, mas é um só. Continue conosco, porque vai valer a pena. Vamos, então, nos despedindo do nosso trio favorito, o trio mais amado do Brasil. Muito obrigado, Raquel. Valeu aí também por dar fim a esse mistério, né? Onde está Raquel? Onde está o Oli? Raquel pelo mundo? Enfim, o nome aí que vocês quiserem dar. Muito obrigado e te aguardamos na próxima semana.
É isso, pessoal. Infelizmente, tô aqui, né? Partindo dessa minha estadia deliciosa aqui em Londres, mesmo com problemas de energia. Continua maravilhosa essa cidade, que, como eu falei, só tem uma fama de chover muito, porque eu passei aqui 30 dias e só choveu um. É, e nem foi o dia inteiro. E tem outra, gente, quando chove aqui é meio que assim, é tipo um chuvisquinho pra quem é paulistano, brasileiro, né, que a gente tá acostumado com aquelas chuvas, temporal, alaga tudo. Não tem isso aqui não, gente, é tudo uma chuvinha que coça, assim. Aí, no dia que eu cheguei, no dia anterior tinha chovido muito. E aí, nossa, saiu na capa do jornal, maior caos. E assim, foi uma chuva que durou uma meia hora, completamente normal para um paulistano, uma paulistana. Mas é isso, gente. Seguiremos com mais Previsão do Tempo atualizada, infelizmente, de São Paulo, na semana que vem.
Muito obrigado também, Renata, por trazer atualizações do caos mediterrâneo e também da questão da Constituição chilena, que está em aberto e certamente voltará a ser discutido aqui neste glorioso TerraçoCast. Muito obrigado e te aguardamos aqui na próxima semana.
Um beijo e até semana que vem. Eu espero que com menos calor, porque aqui na Califórnia também tá uma seca. Hoje fez 38 graus e com menos barulho ambiente também. Tá bom? Um beijo e até lá.
E Fernanda, aí você já tá pensando, né? Esqueceram da dica cultural. Não esquecemos da dica cultural. Fernanda, solta aí pra gente a dica cultural do episódio 337.
Então, pessoal, tem duas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho super legal que a gente tenha esse espaço aqui pra falar sobre indicações. Eu adoro receber indicações, porque hoje em dia, quanto mais possibilidade a gente tem, mais confuso a gente fica, né? Então, quando tem alguém pra indicar alguma coisa que já tem indícios de que é bom, vale muito a pena, né? E, pô, pra eu recomendar um filme, uma série que vocês vão gastar horas vendo e pra não ser bom, eu tô me comprometendo muito aqui. Então, são coisas que eu realmente acho interessante. E aí eu queria falar sobre uma série e um livro. A série é uma série que eu vi alguma publicidade sobre, mas eu não vi muita gente falando e comentando a respeito, que é a série nova do Rodrigo Santoro, que chama Sem Limites, que tá no Amazon Prime Video. E a história é sobre o Fernão de Magalhães e o Sebastiano Elcano, que são duas pessoas marcantes da história da época do descobrimento do Brasil, das Américas, enfim. E mostra como foi dada a primeira programação e como aconteceu a primeira volta ao mundo. E aí é muito doido ver como que era a realidade de viajar de um continente a outro de barco, quais eram os interesses políticos da época e sobre como isso mudou o formato de comércio e a economia daquela época. É uma série muito legal para quem gosta de história e, salvo engano, foi uma das maiores, se não a maior produção da Espanha até agora. É maior que Casa de Papel e todas essas que a gente viu, que são muito marcantes da Espanha, né? Inclusive, o ator que faz o professor na Casa de Papel é o que faz o personagem do Sebastián Elcano, que é o espanhol, e o Fernão de Magalhães é o português que acabou trabalhando para a coroa espanhola. Enfim, a série é muito boa. E aí, o livro, né, que eu fiquei de comentar agora. O livro é um que eu vi no TikTok as pessoas comentando, se chama Contágio. É um livro que fala por que as coisas pegam na internet. E lógico, existe esse recorte, né, pra matar a curiosidade, especialmente em época de memes e de viralização de conteúdos rápidos. É interessante a gente pensar por que as coisas pegam num geral, não só na internet. E aí o livro conta uma série de episódios de coisas que já existiam antes, e aí quando tiveram um novo olhar, quando tiveram uma nova abordagem, elas de fato se popularizaram. Tem uma história bem legal que fala sobre como uma empresa conseguiu popularizar um liquidificador. E aí você pensa, pô, um liquidificador não é nada interessante, né? Você não sai de casa animada, hoje é o dia que eu vou comprar meu liquidificador. E aí, como tornar atrativo uma coisa tão banal do dia a dia, né? E aí a empresa pegou e começou a filmar a potência do liquidificador. Mas aí não processando comidas e bebidas no geral. Ela pegou objetos e começou a bater dentro do liquidificador. Então, batia um iPhone, uma câmera, enfim, uma série de objetos totalmente diferentes e criou uma série no YouTube com o nome Será que vai bater? E aí as pessoas começaram a sugerir novos objetos para serem batidos naquele liquidificador e aí virou viral. Assim, esse livro reúne várias histórias interessantes sobre por que as pessoas resolvem compartilhar algumas coisas. Então, por que será que uma pessoa decide vir a público e falar de alguma coisa? O que ela quer transmitir com aquilo? O que um produto precisa ter para despertar esse gatilho nas pessoas. Então, é um livro super interessante que eu recomendo, chama Contágio. E é um livro fininho, assim, deve ter 200 páginas. E é super interessante. Recomendo para vocês. Uma leitura bem leve e gostosa pra gente repensar um pouco o dia a dia. Enfim, essas são as minhas duas dicas. Espero não ter me estendido muito, mas é que quando eu gosto de alguma coisa, eu sou bem enfática. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, pode me marcar no Instagram ou no TikTok, que aí a gente conversa mais. Um beijão.
Boa, pessoal. Agora, pós-dica cultural. Fernanda, muito obrigado por trazer mais uma reflexão muito interessante e que eu tenho certeza que boa parte das pessoas não estava pensando, mas agora vai ficar com essa pulga atrás da orelha. Muito obrigado e te aguardamos na próxima semana.
Pessoal, obrigada pela companhia de sempre. Desculpa a tosse aí, fiquei gripada no final de semana, mas tá tudo certo. Grande abraço.
Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos em uma curadoria semanal para você fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.